Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Banda Nova Cast, a nossa viagem em plena pandemia pela mente dos artistas selecionados para a edição 2020 do projeto. O Banda Nova Cast surgiu em meio à pandemia do novo coronavírus como uma solução para não deixarmos a música parar. Mas o projeto já está na sua 10ª edição e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, da Prefeitura de Londrina. Na edição de hoje, Equilíbrio Sonoro.
Equilíbrio Sonoro, interior do Paraná, lá do sul do Brasil. Mostrando a verdade, a realidade, para vocês. Subversão do interior, é o equilíbrio. O corpo, a alma, a mente e o espírito. É você entender que é pra se seguir tranquilo naquilo que posso, tão longe, tão próximo, tão incerto e tão óbvio, a vida ou a morte, o azar, a sorte, a paz, perante a guerra, o seu tempo. Aqui na terra a maldade que aqui impera, será que cês não querem ver? Da miséria a sequela, o que eles omitem na tela, aqui se vê pela janela e não tem como esconder. Ação gera reação, fato parece normal. Humano sincero, humano que se diz ser, mas não é real. Eu posso me libertar além do fio metal. Reflexo que se propaga é o rap nacional. Se a lei do homem te mata, adivina, não falha. E se for mente fraca, que sua alma não se acender, do que valeu aqui viver? Porém depende de você. Se a lei do homem te mata, adivina, não falha. E se for mente fraca, que sua alma não se acender, do que valeu aqui viver? Porém depende de você. Vem. E faço do meu rap um rito tipo os mantra milenar. Na busca pelo equilíbrio, o espírito a se elevar, se autoconectar do interno pro externo, porém sempre respeitar, pois cada um é o universo e consigo os mistérios que briga o planeta. Vejo muitos com pouco e a revolta nos condena, lotando as cadeias, o ouro que cega. A lei do homem da sentença, se for pobre já era. Humores de guerra e cada um vai se armando. Se tem demanda e oferta, produto é caos humano. Vamos se distanciando por mera ambição, criando muro visível e ferindo toda a nação. Mas se for verdadeiro, vai ampliar a visão da causa. Se fez efeito no rap de coração, peço toda a proteção dos irmãos. Nessa era mesmo, se o corpo cair, nossa alma será eterna.
Se a lei do homem te mata, adivina, não falha. E se for mente fraca, sua alma não se acender, do que valeu aqui viver?
Do que valeu, do que valeu,
porém depende de você.
É.
Se a lei do homem te mata, adivina, não falha. E se for mente fraca, sua alma não se acender, do que valeu aqui viver?
Do que valeu, do que valeu,
porém depende de você. Só depende da gente, certo?
Satisfação total, Londrina Funcarte, aquele sonoro na cena.
Máximo respeito, é o rap.
É isso aí, Equilíbrio Sonoro. Eu tô aqui com o Jonatas Agamenon e o Jefferson Silva, mais conhecido como Tim.
É isso.
É isso mesmo?
É isso mesmo.
É isso mesmo.
E agora eu tô olhando pra você, tô percebendo que eu estava um dia caminhando no Zerão e vocês estavam lá gravando um clipe. Eu acho que era você. Ali, vocês já gravaram um clipe ali no Zerão?
É possível,
aqui,
né?
Aqui em Londrina?
Aqui Terra Sem Lei. Acho que foi Terra Sem Lei.
Já fiz algumas captações ali, já. É que ele também ele trabalha na dança, né? O meu irmão também ele tem outros projetos aí à parte, além do...
E a vertente do hip hop, né? Que, onde que se iniciou também muita coisa. Tanto o rap e a dança.
Pode crer, cara. Sensacional. Então, em algum desses projetos era você lá gravando.
Pode ser.
Com certeza.
Pode ser.
Gente. Pô, e essa primeira música que a gente ouviu, essa primeira faixa... Fala um pouquinho sobre ela, qual que é o nome dela. Se a lei do homem te mata, a divina não falha. Essa ideia...
Isso.
Se repete o tempo todo.
Sim. É, a gente acha que esse trabalho, né, é não só uma faixa, né, ele é o que abre o caminho nosso no meio da música, como é o nosso primeiro álbum. Então, essa faixa se chama Subversão do Interior, certo? É o primeiro trabalho dessa faixa e ela fala muito isso, porque em relação à lei do homem te mata, né? Porque a gente convive com isso dia a dia. A gente fala no sentido dessa lei, que não é uma lei para todos, é uma lei que ela sabe aonde vai matar. entendeu? Não vai matar num condomínio fechado, numa residência de com várias regalias, e sim vai acontecer na periferia. E essa é mais ou menos nesse sentido que a gente fala. E a questão da religião é que a gente sempre teve essa crença também, né, mano? Porque o que é certo é certo. Se não for, vai ser cobrado. Se não for do homem, é outra força. O mundo, o universo vai cobrar de você, de alguma forma.
Fantástico, cara. Fantástico. A gente vai falar do som de vocês hoje, vai apresentar esse trabalho que vai estar, tá, né, na edição 2020 do projeto Banda Nova Funcarte. Eu confesso que este era um dos episódios do Banda Nova Cast mais aguardados ali pela galera do projeto, justamente pela originalidade do som de vocês, pela proposta, pela verdade, principalmente, que vocês transmitem, né, cantando e mandando as rimas. E, obviamente, né, a gente vai falar também sobre rap, sobre essa a manifestação, né, o que ele representa nesse Brasil caótico, nesse momento, principalmente, que a gente está vivendo de tanta confusão, e que, ao mesmo tempo, as pessoas são, os brasileiros são pessoas que têm uma criatividade imensa e conseguem transformar essas coisas ruins em coisas boas. E vocês acabaram de lançar o clipe também da música Poder Preto.
Isso.
Que é uma galera junto lá, né? Não são só vocês, né?
Sim, esse som Poder Preto veio em conjunto com uma cypher, né? Uma cypher realizada lá na cidade de Rolândia e Apucarana, né? Conexão Rolândia, Apucarana e Londrina também. Porque o conjunto, a ideia inicial mesmo é exaltar a força do Poder Preto, que são cinco pessoas, né? Mas os cinco são pretos, né? E exaltando mesmo a nossa realidade do que a gente vive, do que a gente passa dia após dia, certo? Então, o conjunto traz o Nego Gil, né? Que é o nosso parceiro lá da cidade de Apucarana. Aí vem o Todd também, que é da cidade de Apucarana. Carlos, não é o nome dele? Todd.
Salve, Todd.
Isso.
É, vai ouvir.
E o Kizzy, que é da cidade de Rolândia, nossa cidade natal, né? Onde a gente nasceu e vive ali sempre. E a mixagem, masterização, veio do DJ Samu, um grande conhecido aqui da cidade de Londrina. Tem uma grande responsa em levar o nome do Paraná também aí pra fora, bem conhecido. E o beat e o instrumental foi feito pelo Zap Cost, da cidade de Apucarana também. Que faz parte do grupo Surreal.
E esse trabalho, a intuição, assim, a busca maior mesmo é nessa busca, nessa representatividade da negritude. Isso. A gente vê que na região sul, a gente cresceu aqui, nós somos naturais de Rolândia, a gente cresceu aqui nessa região toda, a gente sabe como que funciona muitas questões, a gente sente na pele, né? Aí naquele clipe que a gente trabalhou com o Patrick Camargo, ele trabalhou, a questão visual ficou muito bem feita, a gente gostou muito desse trampo, até porque a gente criou meio que um coletivo ali nosso para a gente poder unir forças. E a ideia dessa cypher Poder Preto é ter continuidades, ter representatividade feminina, que a gente precisa ter essas representatividades. Elas estão aí, só que às vezes não tem um espaço, não tem um lugar ali para estar mostrando o seu trabalho. E a gente quer ser esse canal de ponte, quer fazer essa ponte, né, na verdade. E também fortificar o nosso movimento negro daqui da região do Paraná. E unir forças para poder bater de frente com um sistema que é racista. E a gente não pode deixar de falar disso. E essa é a luta nossa nessa cypher, Poder Preto.
Equilíbrio sonoro. Assis Giovanni. Passageiro grudar.
Nessa viagem nunca é tarde pra quem sabe onde chegar.
Tudo tem seu tempo, tudo tem um porquê. A resposta você só vai encontrar em você. A única certeza da vida é a morte. Mas conto com a fé, nunca pela sorte. Se teve o início, também tem um final. Conto o desmatamento, aquecimento global. Preserva a natureza e cultive a vida. Cuide do ar que você respira. Ajude o próximo, evite seu ego. Amanhã tava longe,
hoje tá bem mais perto.
Eleva os pensamentos, mas com os pés no chão. Siga pelo certo e não perca a noção. Com tudo se depara, altas idas e vindas. Amores passageiros que se levam com a vida. Mas ainda há tempo, no peito a batida. Então há esperança pra quem acredita. A vida em sintonia me fez na boa calma estar. Com o caos humano, o inverso real libertou minha alma, eu tinha que falar. Vivendo cada segundo e tentando me encontrar. Sigo nesse plano, um passageiro lunar.
Sou terra e mar,
sou
fogo e ar, parando no espaço e cada passo na forma mais simples de amar. Sou brisa passar, passageiro lunar. Nessa viagem, no metade pra quem sabe onde chegar.
Será que os deuses lá de cima podem ouvir minha voz? Será que os deuses lá de cima são divindades criadas por nós? Existe um monstro com ferro na cinta, se transformando em um bicho feroz. Humanidade não sensibiliza, autodestruição cada vez mais veloz. Vai, não cabe um tempo no ponteiro. Veja a humanidade se tornar refém do medo e toda a fúria causada por desemprego. Quando a miséria vira real pesadelo, sinal vermelho. Não tô aqui pra ver o mundo acabar,
não tô.
Eu vou com o resto pra que a morte me esqueça. Tô sendo a mudança que eu quero encontrar, pra que uma criança veja a beleza. Utilidade é minha miragem pra quem não tem pé no chão, querendo viver em Marte só pra quem tem condição. Se o ouro negro secar, o que virá, sei lá. Recomeçar é preciso pra não ver tudo acabar.
Não parar,
olha sua volta e vê
se repara.
O que te traz revolta e que na hora vida se completa e um simples olhar pra lua de um poeta.
Sou terra e mar, sou fogo e ar, parando no espaço em cada passo na forma mais simples de amar. Sou brisa passar, passageiro lunar. Nessa viagem nunca é tarde pra quem sabe onde chegar.
Nessa viagem nunca é tarde pra quem sabe onde chegar. Nessa viagem nunca é tarde pra quem sabe onde chegar. Nessa viagem nunca é tarde pra quem sabe onde chegar. Nessa viagem nunca é tarde pra quem sabe onde chegar.
É isso mesmo.
Mais é tarde, né?
E o processo de criação, cara? Cês, é igual aqueles filmes americanos, assim, que o cara tá construindo um rap, ele anda com papel na mão, no metrô, no ônibus, surge uma ideia, escreve, é bem assim mesmo?
Meu, é, eu vou falar no meu particular, né, depois o Joe Gamenon fala no dele. Mas pra mim é bem isso, muita coisa surge assim, né, muitas ideias surgem assim. Às vezes a gente vê alguma coisa, é, tanto pelo que a gente passa, né, momento, inspirações de observar e tal, absorver, né? E a transparência, assim, eu gosto bastante de me trancar, assim, tentar focar só nisso mesmo, assim, tipo, escutar bastante a música, o instrumental antes, mas às vezes também sai sem instrumental, sem nada, às vezes só sai uma rima que a gente tenta fazer, assim, normal, e depois encaixa em algum instrumental, mas normalmente, eu particularmente prefiro a instrumental já comigo, né? Pra mim poder conseguir desenvolver junto com a letra, sentindo a batida, né? Sentindo o que a batida quer transmitir. E encaixando a minha levada, o meu flow, toda a ideia, né? Tudo conjunto.
E é bem parecido também, né? Como a gente cresceu junto, a gente tem várias coisas iguais, assim. Embora, no meu processo de criação, eu fico... eu fico pensando muito, assim, antes de pôr no papel. Então, eu tô sempre compondo, assim, sempre na minha cabeça tô compondo. Agora, na hora de a gente colocar no papel, que como é um grupo, então a gente tem que pensar num tema, a gente tem que ter um objetivo ali para ser trabalhado. Então, quando a gente faz a produção musical nossa, a gente senta já com uma ideia pré-pronta, e nisso a gente vai trabalhando com os beatmakers, que vai fazer o beat do jeito que a gente pensa, a forma, aí a nossa escrita, a gente vai trabalhando junto ali. E é bem uma troca mesmo, assim, são várias coisas, né? O processo de composição não é só nosso, né, individual. Ele passa por muitas pessoas, mesmo que de forma indireta. Então, a gente tenta transpassar isso pro papel, né?
Cara, fantástico. E vocês ainda são irmãos, cara.
Exatamente.
Fala um pouco qual que é a idade de vocês, quem que é o mais velho, quem que é o mais novo.
Beleza, eu sou o Jefferson, né, o Tim, tenho 23 anos.
E eu sou o Agamenon, Jonatas Agamenon da Silva Marcelino, né? Jefferson da Silva Marcelino.
É isso.
E eu tenho 27. A gente tem
faz serviço social, cara.
Eu faço serviço social na Unespar, universidade pública aí, de qualidade, certo? Tem que falar. Embora essa luta aí com o Estado tá rolando, é tenso, mas a gente tá ainda firme aí nessa luta pelo ensino público, né? Que eu acho que é de super importância. E o meu irmão também cursa lá, fala aí, Jé.
Eu faço turismo, né, na Unespar também. Tô no terceiro ano e agregando, né, tanto o curso com a música, né, pela arte, pela cultura, trazendo tudo junto.
Quer dizer, a universidade pública agora está se transformando num EAD bem louco, né? Por conta da pandemia.
Poxa, cara, e assim, cara. É, a gente tem tempo para falar, mas é assim, vou tentar resumir um pouco da minha trajetória acadêmica, porque eu já estou um tempão já, e eu entrei em 2013, né, em serviço social lá na Unespar, e eu sempre estive no coletivo dos estudantes, então eu estava na representatividade dos estudantes, dos DCE, nas discussões que aconteciam desde o sucateamento das universidades, que já vem depois, né, do impeachment da Dilma ali, já começou uma degradação ali muito grande do ensino público. E agora, como funilou tudo isso, né, meu? Ainda mais esse governo que a gente tem, tá bem difícil ser trabalhado. O curso de serviço social, agora que ele retomou, né, as atividades, ainda estava obtendo uma certa resistência. Mas, querendo ou não, a gente tem que se adaptar ao momento em relação à pandemia. Quando era greve, era uma situação. Agora, como é pandemia, a gente tem que ver a melhor forma para todo mundo ter acesso. Mas a gente sabe que nem todos têm acesso, né? E fica essa questão, né? Fica tudo meio nublado, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Não tem indícios de retorno das aulas. Tá tudo meio nebuloso mesmo, né?
E voltando aqui no assunto da universidade, foi pelos corredores ali da faculdade que vocês decidiram formar o grupo. Volta um pouquinho no começo dessa história.
Então, é mais ou menos isso mesmo. A gente em 2015 que deu início do grupo, né? E as primeiras apresentações do nosso grupo foi dentro da faculdade, foi em intervenções culturais, né, como o sarau, que rolava bastante, tanto na nossa universidade como na universidade que tem próximo à nossa, que é a UTFPR, que foi também um dos grandes começos das nossas trajetórias.
E esse início, né, na universidade foi o que motivou a gente a fazer o grupo. Como a gente é irmão, a gente cresceu junto. E chegou um ponto que cada um foi para um rumo, né? Que meu irmão já é mais para a área da dança, da artes cênicas, e ele já tinha um grupo envolvido no meio católico ali, né? Num trabalho gospel, né? Digamos assim, com o JPC, que se depois quiser falar mais deles, que a gente gosta muito deles, os caras firmeza. Enfim, e ele veio nesse mundo e nesse universo, e eu havia me distanciado um pouco nesse período. E o meu irmão se aproximou, mesmo que de forma desse outro meio. E eu me distanciei, daí quando eu voltei, aí quando eu iniciei a universidade em 2013, eu voltei com o rap, assim, de uma forma mais... Eu tive primeiro ano, eu estudei e tal, daí eu comecei a ter esse entendimento da música, né? Do rap, como ele me dava essa porta para poder estar passando a mensagem. Aí eu comecei a fazer uns sons e meu irmão daí havia também dado um tempo, né? Na parada desse meio que ele tava lá. E aí eu voltei, a gente começou a se ver e trocando ideia, mostrava a letra. E a gente falou, pô, mano, vamos fazer então, nós dois mesmo.
E aí foi nesse momento que surgiu o nome Equilíbrio Sonoro.
Isso, foi porque... quando a gente começou, a gente teve várias ideias, né? Já falei, putz, mano, a gente... porque geralmente do rap, né, já tem já uma fita MCs, sabe? Alguma fita com coletivo, mas como é só nós dois... E aí a gente colocou no papel ali várias palavras, e aí a gente encontrou o equilíbrio sonoro, né? Porque pra nós, a gente se equilibra ali, o nosso equilíbrio sonoro é quando a gente tá ouvindo aquele som, aquele rap que a gente curte, mas só, não só o rap, várias músicas de outros estilos. Mas só que no rap é onde a gente consegue poder transpassar aquilo que a gente sente. Aí é esse equilíbrio sonoro mental, espiritual, físico, tudo.
O que vocês têm ouvido de diferente aí? Porque acaba sendo perceptível também.
Ah, a gente escuta bastante MPB, né? A gente vem bastante na raiz também do MPB. Bom, Zé Ramalho, gosta bastante. Tem a parada também naquele... No flow, na levada, assim, do instrumental, né? E no rap, assim, a gente tem bastante referência como Marechal. Marechal traz bastante referência, pelo menos pra mim, né? Eu falo no particular depois. Ele pode estar falando também. No Marechal, Crelo Doido. Os que sempre tá trazendo, assim, que a gente sempre tem uma grande referência na questão política também, de narrar o rap, né? A realidade do rap e tal. Emicida também, que é um cara que a gente se espelha bastante, né? No Emicida, por questão do fato da vivência dele, de vir de baixo mesmo, na questão do conjunto. Porque o equilíbrio sonoro, ele vem nessa forma também de poder trazer uma parada futura, né? não só o presente nosso, tanto o equilíbrio. A gente quer ter uma empresa, né?
Independência, né?
Independência, levar um nome mesmo, sim, nosso para todos os lugares, tanto com a música, daí com a dança junto, né? É, loja, é, tudo isso, tudo isso.
Pô, eu tava vendo essa semana que o rap, nesse momento, cara, uma das pessoas, assim, mais representativas nesse momento são os indígenas. Tem um movimento de rap indígena, mas aí você tava falando um pouquinho das suas influências musicais.
E pegando essa referência aí que você falou dos indígenas, eu tava ouvindo, quem me apresentou ainda foi o Rafa Narras, ele é um parceiro nosso que trabalhou com a gente em várias músicas, e ele sempre levantou essa bandeira, né, da questão indígena. E ele é uma representatividade lá em Apucarana, e ele me apresentou uma moça que cantava Caê Guaguajara, se eu não me engano. É o nome da tribo, né? Me desculpe se ela ouvir e eu me pronunciar errado, mas perdoe-me, mas eu tô... Mas pesquisam lá, ela é muito boa, ela tem um trabalho muito massa. E eu tinha ouvido a música que ela fez, né? Que eu gostei demais, que ela bate bem nessa questão indígena. E fora esse mundo aí, eu também curto, a gente gosta de tudo, né? Tem bastante... Eu tenho ouvido agora Curumim. Eu achei umas músicas dele muito da hora. Eu gosto muito de samba, mano. Eu curto muito o samba, desde os raiz até só instrumental de viola, né? Tunico, Toniquinho, tem vários caras bons, Jorge Ben. Mas de agora mesmo eu tenho ouvido mais o Curumim, e tenho ouvido um rap de um cara da Costa Rica, chama Residente, se eu não me engano. Que ele faz um trabalho muito bacana também. Então a gente vai flutuando, né? Desde o rapa, né? Que a gente bebe bastante dessa fonte. E no rap, eu cresci, a gente cresceu ouvindo mais Realidade Cruel, né? Racionais, não precisa nem dizer, né? Que os caras fez um manual pra nós, né, mano? É. Depois que houve Racionais, a mudança, assim, foi radical. Até que impulsionou pra gente poder estar produzindo, né?
Você curtiu o último disco do Mano Brown? Você chegou a ouvir, que é um funk 70, né?
Boogie Naipe. Nossa, um discão instrumental, foda demais. E eu acho assim, mano, tem essa crítica, né, no meio do rap. O cara espera sempre que ele venha daquela forma pesada. E não é isso, né, mano? Às vezes o cara também tem outras coisas pra dizer. A gente quer falar de amor, a gente quer falar de outras coisas, né? De outros sentimentos. E se ficar também só nessa luta política, ideológica, a pessoa se desgasta, né, meu? Como que fica o psicológico desse artista ou dessa pessoa que, não sendo artista, mas é um ativista, né? Uhum. E aí, como que ele vai trabalhar isso? E eu achei o disco dele sensacional, esse Boogie Naipe.
Você diz isso porque rolou uma leve rejeição no meio do rap em relação ao disco, por ele ter... ele resolveu cantar mais, né? Ele resolveu soltar mais a voz. Você chegou a ouvir? O que você achou?
Sim, não só o disco também, né? Como as parcerias que acabou fazendo ao decorrer do tempo. As pessoas levam muito a ideia do começo da pessoa, né? Da jornada da pessoa. Que o rap em si, a realidade, né? Trazer aquilo da quebrada, do que acontece. Mas sim, existem vários momentos, né? Da vida. Uhum. Tanto eu também, no meu particular, que eu gosto muito, né, de escutar música, tanto como um rap gospel, né, vários instrumentais, vários estilos diferentes, a gente sabe que também, tipo, existe momento, né? Então o cara tá, a gente acredita que ele tá em um outro momento, que não é o mesmo que ele começou. Agora ele já tem toda uma estrutura, já tem toda uma vivência, uma história, né? Então ele tá abrindo porta para várias coisas, tanto como a mistura com o funk, que é uma parada da hora. A gente curte bastante. E tem muita gente que critica isso também, né? Pelo fato de vir pelo rap e tal. Mas a gente curte bastante.
Pois é, cara. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tudo que é lançado, né? Um disco, uma opinião, qualquer coisa, ela vai ter a gente que apoia, a gente que critica, né? Mas também, ao mesmo tempo, parece que a crítica, ela ganha mais destaque, né? Principalmente nas redes sociais. Muitas pessoas, elas estão ali atrás de um bonequinho ali nas redes sociais com o seu nome e tem um impulso muito maior em soltar uma crítica, falar mal de alguém no Twitter, no Facebook, no Instagram, do que falar bem, né, cara? Isso é uma coisa do ser humano, parece, né, cara? Ele nunca fez nada e aí o outro que vai lá e fez, ele... sente que precisa dar opinião negativa. Por que não guarda para si mesmo essa opinião negativa, né? É uma coisa bem comum, né, cara?
Pessoa querendo se aparecer, querendo mostrar, colocar defeito, né, no outro, não olhar para si mesmo e generalizar muita coisa.
e que a gente continue aí no, na questão do Racionais, mas é exatamente isso que você falou, Vitor. As pessoas querem sempre apontar o dedo, né? E aí não adianta, não vai pra frente. Mas a gente vê o Mano Brown como a maior referência. Ele e o Emicida, né, mano? Que a gente teve a oportunidade de participar de um festival lá em São Paulo, entre os melhores do Brasil, dos novos talentos do rap. Isso em 2018, né? Com apenas 3 anos ali de caminhada. A gente conseguiu passar por esse festival, que a gente vai estar falando melhor aí. E Emicida, a gente gosta muito do MV Bill, né? Do GOG. Essas referências da música, assim, ela é muito ampla mesmo. E a gente gosta, meu. A gente gosta de vários estilos. A gente não... Desde o reggae, a gente tem um trabalho, né? Que eu não comentei com você no particular. Que a gente tem um trabalho com a banda Frutal, que é os Mano Firmeza, que ficou em segunda colocação lá, junto com a gente lá em Apucarana, no festival da cidade lá. Um abração pros meninos lá da banda Frutal.
Frutal, nascida nos corredores do departamento do curso de música da UEL, né?
É isso mesmo.
Menino bom.
Cara, então vamos partir para mais um som e no final a gente fala de futuro, fala dos planos de vocês, o que vem pela frente aí e um pouquinho também dessa expectativa para tocar no Banda Nova. Vamos ver o que agora, qual que é o próximo som?
Então vamos de Tempo de Liberdade aí, participação com Wesley Cruz, um amigo nosso, tem várias participações com o Thiagão. E é uma música aí para tentar deixar uma mensagem positiva também, porque a vida não é só dor não, né? Vamos viver e buscar trilhar o melhor caminho aí.
Tempo de liberdade, vamos buscar trilhar um caminho. Salve Wesley Cruz. Vida, um livro aberto que eu vou escrevendo, a cada dia que passa vivendo e aprendendo, absorvendo. Pois o que é bom sempre fica, mantendo a esperança, a fé que se multiplica. Após o temporal, o sol há de nascer. E se for pros acréscimos, o placar pode inverter. Acreditar que tudo tem seu tempo e a ação só se realiza quando sai do pensamento. Hoje acordei feliz, imaginei e fiz o que eu quis, não só o que o povo disse. Felicidade, mais um dia de vida, pra poder fazer tudo com a cabeça erguida, sem pensar em desanimar nem por um segundo. Pois sei que sou capaz, olha o tamanho deste mundo. Tamo sujeito a tudo, a errar e fraquejar, mas isso não me impede de lutar e alcançar, melhorar a cada dia que passar e não deixar a cabeça abaixar quando pra lutar. E não importa o lugar, você sendo feliz, isso já vai bastar e já bastou. Felicidade a quem conquistou, com humildade e respeito. Essa é a meta, então demorou. De longe pode soprar, trazendo o meu melhor enquanto eu respirar. Energia boa pra mente tranquilizar. Enquanto o tempo voa, não fico só a sonhar. Tem que correr atrás, buscar pra vencer. Quem sabe encontrar paz em um lindo amanhecer. Além do que se vê, tudo existe um porquê. Quando pude entender que malandragem é viver, vai, ponto pro que vem, querer sempre o bem. Na vida eu me expresso da forma que me convém. Longe da maldade, de muros e grade. Não tem preço que paga o valor da liberdade. Respeito e humildade é a chave, negou. Transmito a mensagem levando sempre o amor. Passo a passo, quem sou? Cada palco um show. Cada verso, universo na mente de um sonhador. Assim que vou, pretendo não parar, enquanto a justiça existir nesse lugar. O rap fez pensar também, poder enxergar. Nem todo ouro que existe pode me libertar. Com a consciência limpa, faço meu caminho. Na selva de pedra, mas nem tudo está perdido. A paz vá contigo, Deus não te esqueceu. Mostra esse sorriso, porque o mundo inteiro é seu.
Eu quero respirar, vou voar, fazer da vida o que melhor possa ser.
Possa ser positividade, nossa liberdade.
Sorriso no rosto,
tem mais pouco, irmão. Vamos fazer valer, vamos fazer valer.
Quero respirar, vou voar, fazer da vida.
liberdade.
Somos livres.
Amanhã há de ser melhor, tá ligado? Temos que seguir.
Tempo é pouco?
Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem, irmão?
Tempo de liberdade. Wesley Cruz, faixa 9, última faixa do nosso álbum Subversão do Interior.
É um salvão, fecha com nós.
Máximo respeito.
É a música, é a arte, obrigado.
Cara, que mensagem legal de esperança. Muito boa a canção, parabéns. E você estava falando de um festival que vocês participaram e tiveram a oportunidade de se apresentar num palco no estádio do Corinthians, é isso mesmo? Conta essa história pra mim.
É, o Festival Sons das Ruas já tá acontecendo há bastante tempo já. Já vem acho que é a quinta edição, foi agora, né, em 2019. Foi a quinta edição, quarta. A gente participou no ano de 2018. É um festival nacional, no qual ocorre todo ano, né? A gente participou da terceira edição e foi convocado mais de 1.000 grupos, né? Mais de 1.000 grupos se inscreveu para esse edital, no qual a gente teve a sorte de estar entre os 10 finalistas. E esses 10 finalistas foi convocado pela voz de uma grande referência nossa no rap nacional, que é o Taíde. Então pensa, o meu irmão escreveu o nosso grupo nesse edital, ele deixou assim, ele também nem sabia o dia que ia sair a data certinho. Aí tava eu, tranquilo, né, na minha casa lá, eu fico a parte das redes sociais nossa, Instagram, essas coisas. De repente eu vi uma menção lá do Festival Sons da Rua, que o Taíde tava falando o nosso nome. Daí você imagina, pra nós, uma referência na onde que a gente veio, né, de uma cidade do norte do Paraná, Rolândia, Apucarana ali, onde a visibilidade pra isso é bem, bem ruim, bem difícil, né? Onde pra fora é só elevado o nome do sertanejo, né? Norte do Paraná, o sertanejo, exaltado isso. A gente tá representando o nome do Paraná nesse evento tão grande. Pra nós foi uma honra enorme, assim, tá no meio disso. E
aí foi... É que foi 1.000 grupos, né? Que foram mais de 1.000... em torno de 1.000 grupos que foram inscritos nessa categoria de novos talentos do rap nacional. E aí tivemos a felicidade, né, e a honra, e também a gente trabalhou muito, mano, pra conseguir, porque foi um som que a gente fez com o Kizzy, que se chama Inverso Real, que tá no nosso álbum também, Subversão do Interior, que foi com o Kizzy. Esse trabalho foi o clipe, daí eu fiz a inscrição, daí pá, fomos selecionados, ficamos entre os 10, então ainda não tinha nada certo. Daí nesses 10, a gente tinha que ir lá pra São Paulo, se apresentar, com a música que a gente inscreveu e mais alguns trabalhos, em torno de 15 minutos no palco, e conhecer o Taíde, que a gente foi lá no Parque da Juventude, no antigo Carandiru, certo? A gente foi lá, fizemos tudo corre, independente, né? A gente tem que falar isso porque não teve nenhum incentivo. A gente até buscou algumas ajudas, mas não conseguimos. A gente foi com um carro, com um amigo, pegamos a estrada e fomos embora. Aí, chegando lá, fizemos essa seletiva, né? Desses 10, fizemos a apresentação e depois ficou em votação na internet. Desses 10, 3 passariam para a final, que iria acontecer no estádio do Corinthians, lá no Itaquera, no dia do evento dos Sons da Rua. E esses 3 finalistas iriam participar. Então a gente fez esse processo seletivo, entramos em votação na internet, aí começamos a correria de divulgação, a gente foi em jornal, a gente foi na TV, nós foi em vários corre, mano, a gente não deixou parado.
Você é o único grupo do Paraná tá representando lá, né? Então, deu um nome bem grande, né? Nessa ocasião aí. Pra nós ser escolhido, pra nós foi uma honra mesmo tá levando o nome do Paraná em si.
E aí, fechamos, fomos pra final, né? Com a Bia Doxum, que é de São Paulo, e também o Família ZL, que é de Santa Catarina, que a gente já se conheceu ali na seletiva, já firmamos uma amizade. Os Mano Firmeza, a Mina também, Bia do Chum, sensacional.
Quer dizer, nesse tipo de coisa todo mundo ganha, né? Todo mundo faz novas parcerias, novos contatos.
Exatamente. Então, aí nesse tempo de acontecer a final, de nós já ter escolhido, né? Como ele falou, Bia do Chum, Equilíbrio Sonoro e Família ZL. Foi os 3 grupos escolhidos desses 10, de mais de 1.000 que tinham se inscrito, né? Então, sim, foi muito gratificante para nós. Esse conjunto, daí a seletiva aconteceu isso, né? De passar os 3, que iria atuar na final em cima do palco, no qual eu ia dividir o palco com o Taíde, né? Que é o mestre de cerimônia. O Mano Brown, Emicida, Djonga, que é uma referência monstra pra gente também. Inconsapiência. E a Gabs também.
Altiniz.
E antes de acontecer essa final, a gente, como fomos os escolhidos, a gente chegou a ir até São Paulo. Nesse meio tempo, antes de umas duas semanas, três semanas antes de acontecer esse festival, e fizemos um projeto junto com eles, patrocinado pela Laboratório Fantasma, que é o conjunto do Emicida, né? Que é o selo do Emicida, Laboratório Fantasma. E lá a gente fez a música chamada Crias da Rua, com os três finalistas, que foi juntamente com uma cantora do selo deles, né, do Laboratório Fantasma, que é a Drica Barbosa, que também é uma grande referência para nós, tanto como na voz feminina ali, como na representatividade do preto. E isso para nós foi uma gratificação, tipo, enorme mesmo, assim, a gente chegar num estúdio profissional para nós, né, como a gente fala, sempre exalta isso, vindo do Paraná, quebrada, pé vermelho, chegar num lugar, assim, de alta qualidade, representando nós, com a nossa simples só a nossa voz, o pendrive, e chegamos num lugar desse, assim, pra nós foi, tipo, gratificação, tipo, enorme mesmo o rolê.
Puta, que massa, cara.
Até porque a gente sente dificuldade ainda, infelizmente, a gente já sentia muita dificuldade, porque era ainda três anos só de grupo, então a gente tava em 2018 naquela correria e sendo muitas vezes esquecido pelo próprio pessoal lá, entendeu? Da própria cidade, que poderia incentivar a cultura. E a gente sempre correu pelo Corre Independente. E temos a honra, mano, tá ligado? De ter tido essa conquista, mano. Porque isso que motivou a gente estar aí até hoje. Se não fosse isso, naquele período lá, a gente já poderia ter desmanchado. Mas não, mano. A gente acredita no nosso talento. Então, a gente não tá de brincadeira, tá ligado? A gente sabe o que a gente faz. A gente sabe o que fala. A gente sabe trabalhar. E a música vai estar na nossa vida. E a gente vai fazer da melhor forma. Doa quem doer, tá ligado? Vai ser sempre assim.
Cara, e sabe qual que é a única coisa que vocês precisam fazer pra dar tudo certo? Só tem uma coisa só que cada artista tem que fazer pra chegar em algum lugar. É não desistir. É só isso.
Acreditar.
É só a única coisa. Porque as pessoas não falham. Elas desistem. Ninguém falha. Né? Tipo, não há uma coisa que pode interromper a pessoa de realizar o seu sonho. E aí, quando a gente tava trocando uma ideia nessas últimas semanas, para combinar de fazer esse bate-papo ao vivo aqui juntos, né? Se conhecer, fazer um trabalho bacana pro podcast do Banda Nova. Eu falei, meu, esses caras vindo lá de Apucarana, pegar o carro no domingo, tão na pegada, na disposição. Os caras são foda mesmo, são batalhador mesmo. E, meu, ao longo do caminho, vai ter provavelmente mais dificuldade que facilidade. E aí vai ter aquele dia que você vai estar chateado, pensando em desistir, cansado, vai acontecer uma coisinha simples, assim, uma coisinha que nem tem toda essa grandiosidade desse evento que vocês participaram, e isso vai te dar aquela energia, aquela alegria para continuar. Então, transmitindo aqui os nossos desejos do pessoal do Projeto Banda Nova, são os desejos de sucesso para vocês, cada vez mais sucesso, e que vocês consigam ser felizes, realizarem essa grande missão, né, cara, de cantar, de levar a verdade de vocês através da música. Muito obrigado pela presença aqui no Banda Nova Cast. E logo, logo vamos estar tocando aí no projeto, hein?
A gente só tem a agradecer, mano. Embora a gente sabe que é correria, mas é mó massa a gente estar fazendo isso, mano. Porque a gente já está se conhecendo aí pessoalmente, a gente está vendo o andamento das coisas, né? E a gente fica muito feliz, a gente só tem a agradecer mesmo, mano, a todos que ajudam nós, mano. A gente pode deixar um abraço e um beijo especial para nossa mãe, né? Dona Luzia, que vai estar nos ouvindo aí em casa. Nosso pai também, Ademir. Todos os nossos familiares, mano. A nossa irmã, nossos primos. Aos amigos que acreditaram, mano, no nosso corre. Desde o início, quando eu peguei aquele caderno feio, com aquelas letrinhas, tá ligado? E mostramos. E os caras, meu Deus, não sei o quê. Eu falei, mano, isso, e é isso.
O incentivo, né?
Todos, mano.
A gente só tem a agradecer mesmo, satisfação total, todo mundo que sempre ajudou, veio na nossa caminhada, vindo de onde que a gente veio, né? Que nem ele falou, nossos amigos. E o espaço, agradecer também o espaço aí de estar presente, compartilhando um pouco da nossa cultura, da nossa arte. E com certeza a gente está querendo ver esse resultado aí, que se Deus quiser e der certo aí de ter essa, esse encontro ao vivo no palco, pra gente poder levar o nosso show mesmo, assim, né? Poder levar tanto como, com o rap, mas a dança também, que é a nossa vertente, que a gente tenta sempre unir, né? Sempre mostrar isso mesmo, que a gente veio da cultura hip-hop, né? Hip-hop em si, é a essência. Tanto o rap com a dança.
Cara, espetacular. O Banda Nova tá entrando no seu momento de retornar e com um novo formato, né? É, infelizmente, os shows ainda com o público não estão permitidos em Londrina, que assim seja para garantir a segurança de todo mundo, né? Então, com muita responsabilidade, o Banda Nova vai retornar em um novo formato, que logo, logo a gente vai divulgar oficialmente. Seguimos aí com o nosso bate-papo, o nosso Banda Nova Cast. Valeu!
Valeu!
Máximo
sucesso!
Tamo junto, Equilíbrio Sonoro, é nóis!
Valeu, Equilíbrio cara. Sonoro e Funcard, tamo junto, gente! Sucesso. É nóis, abraço! Obrigadão mesmo!
Valeu, abração! Banda Nova Cast vai ficando por aqui. O projeto Banda Nova está na sua 10ª edição e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Prefeitura de Londrina. Você confere aqui no Spotify e também no SoundCloud os outros episódios, né? Os primeiros 5 artistas que já passaram aqui pelo nosso Banda Nova Cast. E ainda tem uma lista de 4 artistas pela frente para fechar esse ciclo aí de 10 selecionados desse ano. Se Deus quiser, sem pandemia, no ano que vem a gente volta e com um novo projeto, enfim, mais 10 artistas, dando conta aí dessa pluralidade cultural que Londrina tem. Valeu, muito obrigado e tchau, tchau!